Boa tarde. Agradeço a todos pela paciência que vocês mostraram na última aula, quando meu computador literalmente queimou. Foi consertado agora e, de acordo com o técnico que fez, deve funcionar pelo menos até o final desse semestre. Eu peço desculpas pela confusão, mas isso não tinha como fazer nada. Não ligou mais quando ligou, sempre desligou imediatamente depois. Então foi isso. Eu gostaria de falar um pouco mais hoje sobre o chamado impacto doméstico de governança, da governança global e das instituições multilaterais. E antes de mais nada, iniciar essa aula com um asterisk dizendo não existe uma resposta definitiva a essa pergunta: qual é o impacto doméstico de um sistema de governança global? Não existe, tá? Depende de uma multidão de fatores, e nós vamos tocar em alguns desses fatores aqui na aula. E tem diferentes níveis aqui nesse assunto. Eu coloquei, como vocês sabem, no sistema outra semana, o filme de Paul Mason sobre a Grécia e a interação entre a Grécia, por um lado, e a Troika, a União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, para resgatar a Grécia e evitar um default, uma falência da Grécia. Aqui você tem um exemplo de um impacto doméstico muito, muito direto, imediato, e assim, profundo. Na verdade, na Grécia chegou ao ponto de ter controle de capital, ou seja, pessoas só podiam retirar uma quantia fixa de dinheiro, cada um dos bancos. Então, você tem essas situações extremas, quer dizer, em tempos de crises extremas, e nós testemunhamos isso em outras ocasiões. Por exemplo, o papel da ONU pós-guerra no Kosovo foi muito, muito importante, por bem ou mal, na reconstrução desse país e na recuperação pós-guerra. No Haiti, a ONU também teve uma missão muito importante, com consequências imediatas para a população local, também por bem e mal, né, em vários aspectos. Pergunta para qualquer sul-americano, na verdade, e pergunta sobre o impacto do Fundo Monetário Internacional, historicamente, no nível doméstico. Então, nós temos situações e determinados cenários onde e quando o impacto de um sistema de governança global pode ser muito direto. Tá? Agora, tem outras situações, vamos dizer, tempos normais, onde nós passamos por multilateralismo normal, onde o impacto não é tão imediato e talvez não tão profundo, mas mesmo assim existe. Existe de acordo com como falei, um grande número de fatores, entre eles, o tipo de multilateralismo que um determinado sistema de governança está seguindo. Multilateralismo nós já definimos e vocês devem assim, saber, mas o importante na definição que eu coloquei aqui na página 3 do slide é a ideia de governança, multilateralismo funcional, tá? Seja comércio, seja meio ambiente, multilateralismo funcional organizado em torno de um determinado assunto entre um número grande de estados. Tá? Isso, eu acho que esse aspecto funcional nem sempre tem chama a mesma atenção ao impacto de crises, mas eu vou focar muito mais nisso na minha fala de hoje. Tá? Então, Grécia é um caso de crise, nesse sentido, um caso um pouco extremo. Muitas vezes o impacto não é tão óbvio, porque é um impacto no dia a dia, tá? É um impacto da sociedade que a gente nem sempre nota, se você quiser, a não ser que a gente tenha interesse nesses assuntos. Tá? O primeiro fator que nós temos que considerar para discutir o impacto doméstico de um sistema de governança global é o tipo de governança global. Em termos bem básicos, nós temos duas opções de governança no nível internacional. Pode ser um sistema de cooperação e de integração. Tá? Em uma dessas opções, na cooperação, não há transferência de soberania para o nível supranacional. Qualquer decisão exige unanimidade e em alguns aspectos, a gente pode dizer que a cooperação é um pouco mais limitada, tá? Mas nem sempre isso é o caso, mas de um modo geral, eu acho que a gente pode dizer isso. Agora, em sistemas de integração, é um pouco diferente, porque nesse sentido, ou nesse caso, você tem a criação de instituições comuns que criam leis, tá? Que são obrigatórias para os seus Estados-membros. Tá? Nesse caso, há uma transferência de soberania, se isso significa perda de soberania ou ganho de soberania, não importa no momento, mas nesse caso existe uma transferência de soberania do nível do Estado para o nível supranacional. E aí o impacto doméstico, certamente em termos políticos, é imediato, porque em alguns casos não existe o Estado não tem mais total liberdade de agir no seu próprio território. Alguém age em conjunto com ele, no caso, a Organização Internacional. Esses casos são raríssimos, mas existem, mais notavelmente, obviamente, no caso da União Europeia. Um terceiro aspecto a ser considerado é que multilateralismo hoje em dia é muito, muito comum. Tá? Qualquer país, basicamente, faz parte de uma organização internacional, de um regime de cooperação, de um regime funcional, o mais abertamente político. Então, nós temos, por exemplo, no mundo, um pouco menos de 200 governos, estados, dos quais 193 fazem parte das Nações Unidas, ou seja, a vasta maioria de países ou estados. Tá? Nós temos aproximadamente 250 organizações intergovernamentais. Nós temos mais de 700, 7.500 organizações não governamentais internacionais. Tá? Isso nem sem a gente falar sobre empresas multinacionais, sobre fundações internacionais, por exemplo, a Fundação Gates. Várias outras que existem, a Fundação Volkswagen, que tem muitas vezes orçamentos que superam orçamentos, certamente, de políticas de internacionais e desenvolvimento de muitos estados. Tá? Então, multilateralismo hoje é tão comum, apesar dos problemas atuais, apesar das crises atuais, que falarmos sobre um impacto, um tipo de impacto, uma consequência específica é impossível. Tá? Multilateralismo. O sistema de governança global tem um impacto diferente em diferentes países, de acordo com a área política em questão, a organização internacional que tem esse impacto, o regime internacional do qual um país faz parte ou não faz parte, etc. E um desses fatores, fora disso, é a estrutura do sistema político doméstico. Tá? Sem a gente poder entrar em detalhes aqui, mas a gente pode discutir isso em aula, a estrutura de um sistema político doméstico tem um impacto sobre o que um governo pode ou não pode fazer no nível internacional e o que e com quem uma organização internacional pode interagir no nível doméstico. Exemplos aqui. O Brasil e a Alemanha, por exemplo, são países federais, são estados federais. Sendo assim, várias áreas políticas são constitucionalmente devolvidos a responsabilidade das unidades supranacionais que compõem o estado. Exemplos clássicos disso, educação. A educação é uma área habitualmente descentralizada em países federais e muitas vezes em países não federais também. Mesmo assim, organizações internacionais, de forma crescente em últimos anos, nos últimos anos, têm trabalhado em, na área de educação, por exemplo. As Nações Unidas, por exemplo, têm uma organização especializada em educação. Então, muitas vezes, o impacto dessa organização não acontece no nível nacional, mas no nível subnacional, não somente no impacto prático de uma política, mas no, na questão de com quem você está interagindo no desenvolvimento das suas políticas. Outro exemplo que eu tenho aqui, que noto aqui, é Zimbábue. Eu não sei por que eu coloquei isso. Você pode ter muitas outras, você pode utilizar muitos outros exemplos. Mas Zimbábue é interessante no sentido de ser um país desde a independência marcado pela dominância de uma pessoa, Mugabe, mas agora também pelo novo presidente, uma sociedade civil muito fraca, muito frágil, e sistemas de políticas públicas muito frágeis. O que chama a atenção da comunidade internacional? A comunidade internacional age de várias formas, de forma humanitária. No Zimbábue, por exemplo, em um grande número de outros países, muitas vezes há convite do próprio país, do próprio Estado. Sendo assim, o impacto no Zimbábue é diferente. Tá? A esfera doméstica é diferente e a interação dessa esfera doméstica com a organização internacional, com o regime internacional, com o sistema de governança é diferente. E vale a pena a gente se lembrar disso. Então, você tem uma complexidade aqui que não nos permite fazer ou tirar conclusões gerais, conclusões que se aplicam a todos os casos.